Está no ar o programa Brasis e Brasileiros, a diversidade do país falada e ouvida no rádio. Na pauta do programa de hoje, os sotaques do país. De acordo com o dicionário, sotaque é uma maneira particular de pronunciar os fonemas em um idioma ou em um grupo de palavras. É a variante própria de uma região, classe ou organização social em qualquer grupo linguístico. Traduzindo...
As fartas portas da fortuna e da perversão ficam abertas depois do pôr do sol.
As fartas portas da fortuna e da perversão ficam abertas depois do pôr do sol.
As fartas portas da fortuna e da perversão ficam abertas depois do pôr do sol.
As fartas portas da fortuna e da perversão ficaram abertas depois do pôr do sol.
As fartas portas da fortuna e da perversão ficam abertas depois do pôr do sol.
Tem paulista, tem caipira, mineiro, gaúcho, carioca, baiano. O número de sotaques é quase tão grande quanto o número de estados brasileiros. Teoricamente, a variação no jeito de falar de diferentes regiões tem origem na colonização, o que é lógico. Porém, não há nenhuma explicação científica para a origem dos sotaques. O Brasis de hoje vai conversar com o professor de Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, Emílio Pagotto, que nos explica de onde vem o jeito de falar dos brasileiros. A gente traz também a fonoaudióloga Maria Rita Pimenta Rolim, que nos conta o porquê algumas pessoas têm problemas com sotaque. Você vai ver ainda como é possível apagar ou realçar um sotaque. Por isso, não saia daí. Nós já voltamos com mais Brasis e Brasileiros para você. De volta com o Brasis, que hoje traz os jeitos de falar dos brasileiros. O sotaque pode dizer muito sobre as pessoas. Confira agora o que fala a fonoaudióloga Maria Pimenta Rolim sobre o assunto.
O sotaque é a forma como tu fala os sons, né? E tem a ver com a região da onde as pessoas vêm e a questão cultural, né? De quem que colonizou essa região onde as pessoas estão, né? A voz da gente, a forma como a gente fala, diz de onde a gente vem, né? Conta a nossa história de vida. A maneira de eu falar diz da onde que eu venho, como a minha vida foi. Quer dizer, a voz é um identificador.
Mas exatamente o que é um sotaque? As definições dos profissionais também não são exatas. O linguista Emílio Pagotto explica o porquê do conceito ser um tanto subjetivo.
Qualquer língua natural varia e muda no tempo, tá? Não existe língua homogênea. Na medida em que certos conjuntos de formas variantes caracterizam determinadas comunidades, em princípio isoladas geograficamente, você começa a dar nomes para esses subsistemas, digamos assim, dentro da língua. Em geral, eles são chamados de dialetos. E o termo dialeto é um termo complicado. Dialeto é referente a uma determinada comunidade. Agora, o que caracteriza linguisticamente o dialeto são traços da língua. E esses traços são definidos a partir dos componentes da língua. Então, um dos componentes da língua é o seu dicionário. O outro componente da língua é o componente fonológico, que lida com a forma como os sons se estruturam numa dada língua. Você tem um outro componente que é a morfologia, que tem a ver com a estrutura de sentido no interior das palavras. O termo sotaque costuma ser utilizado para os conjuntos, para os subsistemas de variantes linguísticas, só tomados naquilo que é conhecido como a fonologia da língua, ou seja, tudo aquilo que envolve a porção sonora da língua.
O linguista Emílio Pagotto ainda explica que há regras nas línguas que não são impostas pelas gramáticas. Elas surgem naturalmente.
O interessante é que a gente tem uma tendência que é conhecida como eurritmia, né? De alternar os intervalos, os tempos fortes e fracos. Só que as palavras, cada uma delas tem uma sílaba forte. Um exemplo que eu dou, os locutores do Jornal Hoje, na TV Globo, usam muito Jornal Hoje. Quer dizer, é uma regra que não está escrita em nenhum lugar. Quer dizer, o pressuposto de tudo isso que eu estou dizendo é que a língua segue regras que são internas e são naturais, elas não são ditadas por ninguém. Quer dizer, outra coisa é as regras definidas para os padrões eruditos da língua. Essas são construídas dentro de uma certa tradição erudita, transmitidas pelas gramáticas, e têm, em maior ou menor grau, uma consonância, digamos assim, com as regras naturais da língua, né?
O Brasis vai para um rápido intervalo e volta já com maiores detalhes sobre o porquê de pessoas terem problemas com sotaque e como fazer para apagar ou realçar o jeito de falar. A gente já volta. O Brasis está de volta. A gente conversa hoje sobre os diferentes sotaques do português do Brasil. E agora vamos falar sobre a ausência de sotaque. Será que ela existe? O linguista Emílio Pagotto fala sobre a falta de sotaque da mídia brasileira.
Você pega a linguagem da mídia, por exemplo. Vamos pegar as rádios de FM. Sendo o Brasil inteiro, é mais ou menos a mesma fala. E a gente acha que essa fala não é um sotaque. Quando você olha, você vai ver que é um conjunto de formas que corresponde mais ou menos às capitais do Sudeste. Tudo que não é isto é definido no Brasil como regional. Entende? Então, por exemplo, os dialetos do Nordeste têm uma característica muito forte que a gente chama de abertura das vogais pré-tônicas, né? Você fala melancia, por exemplo. Isso não é absoluto, não é qualquer palavra, não é direto que abre, não. Para a percepção da gente, acaba sendo geral, mas não é. E isso hoje no Brasil é tomado, então, como uma fala não regional. Mas, na verdade, quem faz a vogal fechada é de outras regiões. É tão regional quanto. Mas, historicamente, o que aconteceu? O Brasil, no século XVIII, muda a capital. Quer dizer, tem um período de dois vice-reinos, digamos assim, mas o centro passa a gravitar em torno do Rio de Janeiro. E, especialmente a partir da independência, converge para a corte no Rio de Janeiro. Então, grupos que falam formas que estão fora disso passam a ser vistos, ou como regionais, ou, muito pior, como inferiores. É o caso do chamado R retroflexo, o chamado R caipira. Quer dizer, como historicamente ele emerge, essa forma importa, torta, pular, emerge em falares que ficaram em regiões economicamente não muito relevantes, culturalmente sem influências, pessoas sem escolaridade, etc. Como emergiu nesse grupo, essa forma é extremamente estigmatizada, ela é um estereótipo brasileiro. Então, o processo é histórico, a forma em si não é nem feia nem bonita.
É quando o sotaque atrapalha? A fonoaudióloga Maria Rita Pimenta Rolim explica por que tirar o sotaque.
No consultório, tem, por exemplo, uma moça que chegou lá muito bem, vamos dizer assim, um biotipo bem diferente do nordestino, mas ela era nordestina. E ela dizia que perdia chances de emprego em função dela, do sotaque, da forma dela falar. Já tive outros pacientes, por exemplo, que são naturalizados brasileiros, né? E aí tem sotaques do Chile, por exemplo, ou de Cuba. E aí querem tirar o sotaque porque são brasileiros, né? E tem filhos brasileiros e querem falar o português. Nos jornalistas, de uma maneira geral, o que a gente faz? A gente minimiza o sotaque, a gente não retira, né? A gente minimiza porque um sotaque muito forte de carioca no Rio Grande do Sul, por exemplo, não pega bem. Porque ele vai chamar mais atenção, o sotaque, do que a notícia. Por isso que se minimiza. Tá? Então não é uma questão de padronizar. Às vezes as pessoas pensam que tem que haver uma padronização da forma de falar, e não é isso. É que o sotaque, quando ele é carregado, ele chama a atenção das pessoas.
E nesses casos onde um sotaque mais ameno é necessário, como fazer para tirar os nossos vícios da fala? A fonoaudióloga Maria Rita explica que é possível deixar a fala mais clara.
O que tu faz, na verdade, é trabalhar em cima dos pontos de articulação. Como eu te falei da questão do nordestino que abre, o pessoal, por exemplo, lá no os espanhóis, de uma maneira geral, a língua espanhola aqui, Argentina, Chile e tal, também é extremamente fechado, né? Eles não conseguem abrir as vogais. Então, aí tu tem que fazer o trabalho inverso, né? Não vai transformar eles no nordestino, mas tu vai ter que fazer um trabalho inverso. Tem que entrar na língua, ver as características da como falam aqueles fonemas e aí modificar.
E como é que se tira sotaque e se bota sotaque?
É só com repetição.
Repetição?
Repetição, repetição.
É quase como aprender uma nova língua?
É quase como aprender uma nova língua. Escuta e fala, escuta e fala, escuta. E tu tem que fazer esse treinamento auditivo, né? Contigo. A pessoa que quer modificar, ela tem que fazer esse treinamento auditivo com ela mesma. Porque quando ela vai falar, o que sai é o que é natural para ela. E o natural é aquela coisa com o sotaque, vamos dizer, ou sem o sotaque. Então, ela tem que fazer esse treinamento para entrar no papel que ela está querendo.
O Brasis e Brasileiros de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na semana que vem para conversar sobre as religiões brasileiras. Uma boa noite e até lá! Produção e locução, Annelise Borges. Técnica de Roberto Vargas e Alcides Alves. Supervisão de Giovana Rutkowski.